falando em setembro, nós estamos num mês especial que falamos muito sobre saúde mental, sobre prevenção a doenças psicológicas, a questão do suicídio. Nesse setembro amarelo se fala muito sobre isso. E a gente tem criado algumas pautas para tratar desse assunto de forma direta e às vezes de forma indireta. Hoje nós vamos falar de um assunto diretamente ligado a essa questão. Nós vamos falar sobre a mente, sobre os cuidados e sobre o equilíbrio. Nós vamos falar de saúde mental, os cuidados que devemos ter, seja no tratamento ou seja na prevenção. Com muito carinho que eu recebo hoje aqui no estúdio a médica generalista com foco em saúde mental e pós-graduanda em psiquiatria, doutora Mayara Gazola, conosco nessa manhã. Prazer te receber aqui. Mayara, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
Entrando nesse assunto, para a gente situar o nosso ouvinte dentro de toda essa temática, o que é uma saúde mental?
Então, Rudy, a saúde mental, ela é uma área da medicina que se foi pouco falada até atualmente. Ela sempre teve muitos tabus relacionados a como isso era abordado em relação muito aos hospitais psiquiátricos, aos manicômios. As pessoas enxergavam uma proporção diferente do que a gente tem hoje. E hoje a gente já sabe que não é somente doença, remédio, psicólogos. A gente tem tudo isso, mas temos isso de uma forma mais amena, assim, que podemos verificar que é necessário ter todos esses cuidados com a saúde mental e entender cada vez mais o que o paciente está passando, o que o paciente está precisando. Uhum. A saúde mental, ela é a nossa capacidade de estar lidando com situações sem ter prejuízos funcionais. E isso não quer dizer que a pessoa vai estar feliz o tempo todo, que ela vai estar bem o tempo todo. E muito pelo contrário, é sobre saber lidar com as suas próprias emoções.
E a gente sempre fala, quando a gente fala em uma doença, por exemplo, existe um sintoma, um hematoma, uma ferida, uma dor. A saúde mental, ela é completamente diferente. Como é que é estarmos mentalmente doentes, Mayara?
Então, o paciente mentalmente doente, ele pode se demonstrar de várias formas, né? Ele pode se demonstrar como um paciente que fica mais calado, que teve mudanças ali habituais. Por exemplo, atividades que ele normalmente gostava de fazer, que eram atividades cotidianas, ele vai diminuindo essa intensidade. Às vezes a alimentação, ele já não está mais sentindo aquele mesmo sabor na comida, não tem vontade de sair com as pessoas. Ou, claro, a gente pode ter outras situações onde a pessoa está com transtornos diferentes, que não sejam mais da parte depressiva, em que ela fica muito feliz, muito eufórica, às vezes pode ter algum gasto excessivo, né? Então, a gente tem várias faces, assim, do que é estar mentalmente instável.
O que que a pessoa que está morando com alguém pode perceber em termos de sinais de alerta, em termos de sintomas e imaginar, bom, mas essa pessoa, ela está um pouquinho diferente, ela não está legal. De que forma isso é perceptível, Mayara?
Então, essa pessoa, ela começa a ter emoções diferentes, como um isolamento, por exemplo, pode ser notado, ou alguma mudança muito abrupta, assim, de interesses. Às vezes a pessoa pode começar a não querer, por exemplo, um adolescente, a não querer ir para a escola. Aí isso pode estar ligado a alguma coisa relacionada a um bullying, por exemplo, que ele não esteja querendo falar, né? E aí chega num ponto bem importante também. A gente sempre tem que tentar, o máximo possível, dar espaço para que essas pessoas falem o que elas estão sentindo. E se existe alguma situação em que a pessoa demonstra que ela fala assim, que ela não está feliz, que ela não está vendo sentido na vida, qualquer coisa nesse sentido, frases assim, muito que está muito desmotivado, isso a gente tem que levar muito em consideração. E não tem nenhum problema perguntar para a pessoa diretamente se ela está pensando em fazer algo contra si mesma, ou, enfim, de alguma forma mais amena também, Sim. ir perguntando, mas que esteja claro que você está ali para escutar essa pessoa.
Hoje em dia, Mayara, enquanto você falava, eu estava pensando em algo que a gente percebe muito, as redes sociais. As pessoas costumam postar, às vezes, alguma mensagem, alguma frase, algum texto que traz uma interpretação que gera uma preocupação. Isso também é um sinal de alerta?
Sim, isso pode sim ser um sinal de alerta. Pode ser que às vezes a pessoa tenha um perfil mais melancólico também, sim. né? Que ela goste dessa parte, assim, mais gótica, assim, uma coisa muito mais para melancolia, sim. mais dark, né? Mas é claro que quando é uma pessoa que não tem esse padrão, a gente tem que ligar um sinal de alerta.
Uhum.
E não ligar um sinal de alerta com uma forma de cobrança ou, assim, bater diretamente de
confrontar
essa pessoa, né? O que a gente tem que fazer é perguntar se está tudo bem.
Uhum.
E não só parar no está tudo bem. Perguntar, aconteceu alguma coisa que pode ter levado a você ter essa mudança de comportamento, e tentar deixar em aberto o máximo possível para que essa pessoa ela fale tudo o que ela precisa falar.
Uhum.
Às vezes ela não está passando por um momento
Sim.
tão ruim, um momento tão difícil, mas isso já vai prevenir que se torne um momento muito difícil.
E muitas vezes as pessoas precisam de uma conversa simplesmente para você poder chegar ao ponto e perceber o que está acontecendo.
Sim, exatamente.
E existe, Mayara, uma idade hoje, podemos dizer que existe uma idade que podemos adoecer mentalmente ou ele é muito genérico?
É muito variável, assim, porque nós temos hoje transtornos que já com 14 anos eles já são identificáveis.
Uhum.
E temos outros transtornos que vamos ver lá mais nos 30 anos, 40 anos, às vezes, sabe? E outras situações também onde os transtornos vão aparecer por causa de alguma situação.
Sim.
Então, eles vão ser desencadeados. Porque hoje a gente vê que o transtorno, ele tem uma base genética muito importante, uma base neurobiológica também muito importante, e também influências do meio.
Uhum.
Então, tudo isso vai influenciar um aparecimento de um transtorno ou não. Por exemplo, se a pessoa passar por um trauma grande, pode ser que ela desenvolva algum tipo de transtorno. Quando, na verdade, não teria uma genética ali, por exemplo,
Sim.
sabe?
Às vezes
então,
pode ser uma
é
coisa que aconteceu
variável.
Na infância, vai mudar o comportamento mais adiante, na fase de adolescente, de jovem, de adulto. Isso pode influenciar.
Isso pode influenciar. Uma coisa só que é bem importante também, já como você trouxe agora, Rudy, existem muitos transtornos que a gente só consegue avaliar depois de 14, 15 anos.
Uhum.
Antes disso, a pessoa ainda está em formação. Então, a gente não consegue avaliar com tanta certeza. Podem ter traços de transtorno, mas não quer necessariamente dizer que essa pessoa tenha um transtorno específico.
Sim.
Precisa ser avaliado mais para frente, com mais tempo também.
Muito bem. O trabalho do médico, o trabalho clínico para tratar da saúde mental, como é que ele funciona? Em que momento procurar um médico? Como é que atua o médico no primeiro contato com o paciente, Mayara?
O tratamento médico, no primeiro contato, ele é muito relacionado à escuta.
Sim.
Né, que é a parte mais importante, a parte investigativa, digamos assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e entender como a pessoa está neste momento, como a pessoa estava antes desse momento e tudo que foi levando a um agravamento de sintomas, tentando destrinchar o máximo possível, assim, todos os sintomas, todos os detalhes que a pessoa puder te trazer sobre a rotina dela, sobre a família, tudo isso, assim. A gente precisa, com muitos detalhes, tentar entender em que fase a gente está,
uhum.
de um transtorno, por exemplo, ou em que momento, assim, isso começou a ser um problema.
Então, nesse primeiro momento, o contato do paciente ou da família com o paciente, com o médico, uma boa conversa é fundamental para o início de um tratamento.
Isso, a primeira conversa ela é muito importante, assim, que ela seja uma consulta longa,
uhum.
tá? Que ela vai durar assim, de pelo menos 45 minutos a uma hora. Vai quase que o tempo todo, assim, de uma consulta para você entender o paciente. E, às vezes, não só em uma consulta, você consegue entender bem o que é necessário para aquele paciente. E outra coisa que é muito importante também, geralmente o paciente que ele vai para um tratamento na parte de saúde mental com o médico, ele já passa com um psicólogo. Então, o psicólogo já acompanha mais tempo, ele já tem muitos detalhes sobre esse paciente. E aí tá aquela importância de a gente ter um tratamento multidisciplinar, de trabalhar em conjunto, médico e psicólogo, para a gente fazer um tratamento ainda melhor para o paciente.
Muito bem. Falando em tratamento, nós vamos entrar depois do intervalo comercial nesse assunto. Como é que funciona o tratamento clínico de um paciente, de uma pessoa que está mentalmente doente? Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Para você que está nos acompanhando, nós estamos conversando com a doutora Mayara Gazola. Ela é médica generalista com foco em saúde mental e pós-graduanda em psiquiatria. Vamos para o intervalo e voltamos já. Hoje estamos falando de um assunto muito importante, que é a saúde mental e os cuidados que devemos ter no tratamento e na prevenção. Conosco está a médica generalista com foco em saúde mental e pós-graduanda em psiquiatria, doutora Mayara Gazola. Nós vamos entrar agora nesse segundo segmento, na questão do tratamento. A partir de todo, como a Mayara falou anteriormente, então toda essa conversa inicial de uma primeira consulta, conhecer o paciente, conhecer todo o que está acontecendo, entra a necessidade daquele acompanhamento clínico. E aí eu te pergunto, Mayara, são necessários exames laboratoriais antes de qualquer diagnóstico, Mayara?
Não, os exames laboratoriais, eles não são necessários para o diagnóstico. O diagnóstico na área de saúde mental, ele é predominantemente clínico. Só que o que acontece é que nós temos algumas situações que podem simular ou talvez intensificar sintomas psiquiátricos. Por exemplo, se a gente tem uma tireoide que está alterada, uma vitamina B12 que está muito baixa, o ferro, a vitamina D, a gente pode ter algumas alterações assim de humor e de fadiga, assim, desânimo que a pessoa relata e pode estar mais relacionado a esta parte das vitaminas e dos hormônios. Porém, na parte do diagnóstico, isso não influencia tanto. O diagnóstico ele é mais realmente é aquela questão investigativa, como eu tinha te falado. A gente tem que ir vendo assim desde a infância da pessoa, desde toda a rotina dela no momento, quando começaram a ter esses sintomas diferentes, o que que ela notou, quais foram os prejuízos, tudo. Mas os exames complementares, eles são realmente isso, para fazer um complemento do tratamento, né?
Muitas vezes algo que vai mostrar no exame laboratorial pode estar potencializando alguma situação e aí pode se encaminhar um tratamento por aí também.
Isso, exatamente. Quando a gente tem, por exemplo, um paciente que ele está com um transtorno depressivo e ele relata muito falta de energia, algumas alterações de sono, às vezes uma hipersonia, assim, que ele dorme demais, ou também algumas mudanças de apetite, todas essas questões, elas podem estar ligadas a uma função hormonal. Então, é sempre bom a gente investigar também, porque às vezes é um quadro que parece ser uma depressão persistente, mas ele já está melhorando com a medicação, só que ele não está 100% porque ele ainda teria outras áreas que poderiam ser melhoradas, por exemplo, essa parte hormonal ou de vitaminas.
Saúde mental e saúde física, elas têm relação? Elas andam juntas, Mayara?
Sim, elas têm muita relação. E é muito importante a realização da atividade física para os pacientes que têm ansiedade, por exemplo, os pacientes que têm distúrbios de sono, ajuda muito fazer exercícios físicos durante a semana. A proposta, assim, que seria é em torno de 150 minutos semanais de atividade moderada a uma atividade mais pesada física, que a pessoa fizesse para ter esse descanso também, né? Ela vai gastar energia, ela vai liberar vários hormônios também. Então, é muito positivo para a pessoa estar fazendo uma atividade física. Fora que a gente está aqui falando sobre saúde mental, mas tem muitos benefícios para a saúde do organismo no geral, né?
Com certeza. Que tipos de doenças mentais podemos desenvolver, Mayara?
Todas.
Todas.
É, não, assim, é que o que depende é que a gente tem, então, aquela situação que a gente conversou antes, né, da questão genética, neurobiológica, do meio também, que influencia muito, mas algumas são somente genéticas, algumas são só desenvolvidas pelo meio também. Então, nós temos possibilidades de desenvolver vários transtornos, né? Essa é a verdade. E por isso que é importante ter uma investigação e muito de se levar em consideração a parte familiar. Uhum. O histórico familiar é muito importante, porque muitas coisas são passadas de geração a geração. Assim como é que a gente estava conversando antes de iniciar a entrevista, né? Sobre a questão de que uma doença cardiovascular, por exemplo. A gente sempre ouve falar, né, que o infarto, o AVC, tudo assim, ele tem uma carga genética importante. Com as doenças psiquiátricas, não é diferente. Também temos essa carga genética importante.
É, como tu falou também, Mayara, a importância do psicólogo e do médico clínico trabalhar em sintonia dentro do tratamento. Como é que é o acompanhamento do médico clínico, do teu caso, de um paciente que está em tratamento?
Assim, o tratamento, ele vai ser com consultas, geralmente, mensais. Uhum. No início, às vezes, a gente acaba fazendo a consulta um pouco antes por conta de adaptação medicamentosa, quando for indicado, né? E fazendo essa consulta periódica para a gente avaliar qual que está sendo a melhora, se está tendo uma boa adaptação com a medicação, uhum, né? E também, quando o paciente aceita, né? Se ele está de acordo e está tudo bem para ele, fazer o acompanhamento clínico e psicológico ali junto.
Juntos.
Então, trocar informações com o psicólogo, que já tem um conhecimento melhor do paciente, né? Porque já acompanha mais tempo. E porque os focos são diferentes também. Uhum. Então, mesmo que eu faça essa questão investigativa, assim, de procurar o que está acontecendo com o paciente, o psicólogo, a formação dele é essa, ele sabe visualizar coisas que eu não visualizo, uhum, né? Então, a gente trabalhando em conjunto, a gente tem um trabalho complementar mesmo. Sim. Que um ajuda o outro.
É, existe, então, essa questão do tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele é por um tempo determinado ou a pessoa vai poder tomar o medicamento para sempre, Mayara?
Assim, as questões do tratamento medicamentoso, ele geralmente ele é proposto por um tempo, tá? Uhum. A gente vê, mas claro, sempre explicando assim, pode ser que uma pessoa melhoraria em 4 meses, pode ser que uma pessoa melhore em 8 meses, pode ser que no meio do caminho a gente tenha mudanças de medicação.
Ah, isso é importante.
Né? Porque às vezes uma medicação que é muito boa para uma pessoa, pode ser que para outra pessoa ela não funcione tão bem assim. E a gente tem que ir sempre fazendo essa adaptação. A gente nunca sabe como o organismo da pessoa vai responder àquela medicação primeiramente, né? E a ideia é sempre manter as medicações que sejam estritamente necessárias para o paciente. Não deixar medicações que estão em excesso ali, né? Uhum. Mas, às vezes, a medicação de base, assim, para o tratamento do transtorno, talvez ela precise ser utilizada por um período mais longo.
Uhum. Muito bem. O tempo, ele vai diminuindo aqui, a gente tem tanta coisa para perguntar, alguns ouvintes mandaram perguntas, mas não serão possíveis nesse momento a gente responder. A gente vai ter que se encaminhar para o final, Mayara. E como médica, eu gostaria que você trouxesse algumas dicas de prevenção, algumas orientações para os nossos ouvintes.
A orientação principal, eu acho que é não deixar que tome uma proporção muito grande o sofrimento que a pessoa está tendo. Uhum. Se ela começou a identificar alguma mudança de padrão que esteja atrapalhando alguma funcionalidade dela, é importante procurar o médico. Porque aí, talvez, nesse primeiro momento, tenha alguma situação que possa ser resolvida apenas com uma psicoterapia, com alguma mudança de estilo de vida. Talvez ali não precise de uma medicação ainda, né? E pode ser também que seja necessária uma medicação, mas por um tempo mais curto, né? Temos tudo isso assim. Quanto antes for identificado, melhor. Porque aí a gente não tem, às vezes, como por exemplo, quando a pessoa tem crises de ansiedade, para que elas não se tornem uma crise de pânico, por Sim. exemplo, né? E vire algo mais crônico e mais difícil de tratar. Hoje a gente já tem até a questão preventiva também, né? Às vezes a pessoa sabe que ela vai passar por um momento mais difícil, vai, por exemplo, começar um projeto novo que é muito estressante, já é interessante procurar tanto ajuda psiquiátrica quanto psicológica para ter um acompanhamento naquele período e isso não se tornar um problema também.
É verdade, a gente às vezes não pensa nisso. Muito bem, Mayara, eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar conosco. A gente sabe que o tempo do profissional médico ele é valioso, é difícil a gente conseguir. Não faltarão oportunidades para a gente dar sequência a esse assunto que tem muito ainda do que se falar. Obrigado pela presença e um bom trabalho.
Muito obrigada pelo convite. Uma boa manhã para vocês. Até mais.
Até mais. Tá aí ouvindo a participação da médica generalista com foco em saúde mental e pós-graduanda em psiquiatria, doutora Mayara Gazola, conosco nesta manhã, falando sobre os cuidados que devemos ter, seja no tratamento ou seja na prevenção da nossa saúde mental.